conhecimento de Deus. Ele está dizendo, eu vou explicar versículos 1 até 5 para vocês. Sabe esta coisa do verbo estava com Deus, era Deus, duas pessoas, num só Deus, aquela, eu não entendo, eterno Criador. Ele vai começar a nos ajudar a entender Deus. Até, em versículo 18, quem é a única pessoa que viu Deus? Ninguém viu. Além de quem? O Jesus viu. Como você sabe que Jesus viu? Quem é ele? Deus. Deixe-me mostrar uma leitura aqui em João. Olha em João capítulo 6. Veja Jesus falando em João 6:46. O que ele disse? Ninguém viu o Pai. A não ser que aquela que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Quem viu o Pai? Jesus viu o Pai. Eu nunca vi. Eu não tenho como explicar Deus para vocês. Jesus pode. Deixa eu mostrar uma coisa. Eu estava refletindo em outubro passado. Olha em João 17. Nós vamos analisar João 17. Hoje à noite, no finalzinho, começo de semana que vem. João 17 é uma oração. O capítulo inteiro é uma oração de Jesus. Jesus orava muito, todos os dias. Algumas vezes orações curtas, como Pai Nosso, de 20 segundos. E algumas vezes orações compridas, como um capítulo inteiro aqui. Mas em João 17, no final do capítulo, veja o versículo 24. Em versículo 24, Jesus vai responder uma pergunta que eu tenho por muito tempo. E a pergunta é, o que Deus estava fazendo por toda a eternidade antes de nos criar, uns cerca de 6.000 anos atrás? Eu não sei exatamente a data da criação, eu estou simplesmente trabalhando pai para filho, pai para filho, pai para filho, Adão e Eva, Sete, Noé, Sem, Davi, Salomão, Roboão, Maria nasce, Jesus, você faz os cálculos de pai para filho e a Bíblia fala as idades de todos eles, quantos anos viviam? Você chega em cerca de 6.000 anos atrás a criação. Então, se nós fomos feitos 6.000 anos atrás, mais ou menos, o que Deus estava, este Deus eterno, o que ele estava fazendo por toda a eternidade? Ele não tem nem relógio. Ele inventou tempo em Gênesis versículo 1. No princípio, Deus criou o céu, o espaço e a matéria física. Agora tem relógios. Antes não tinha nem relógio, não tem tempo. O que Deus estava fazendo por toda esta, para nós, eternidade antes de criar o mundo? João 17, 24 responde. Durante a oração ele diz, Pai, quero que os que me deste, está falando daqueles apóstolos que andou com ele por 3 anos, aqueles que me deste estejam comigo. Oh, eu amo eles. Eles são meus amigos, João 15. Eu quero passar tempo com eles para sempre. Este que Jesus quer para todos nós. Diz, eu quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque, presta atenção, me amaste antes da criação do mundo. O que Jesus estava fazendo antes da criação do mundo? Pai, Filho, Espírito Santo. Em João 10, versículo 30, João 10, 30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Um só Deus, não tem três deuses, um só. Três pessoas, amando uma a outra, uma família perfeita de amor. E o amor deles é tão imensa, eles queriam compartilhar. Então, Lucas 3, 38, Adão, filho de Deus, eles tiveram filhos. E eles queriam que os filhos se multipliquem. Ele quer amar todos. Ele sabia que os filhos iam pisar na bola. Ele já tinha um plano de resgate. antes da criação do mundo, diz: eu vou lá morrer numa cruz, estabelecer uma igreja, vai ser resolver o problema deles, e eu vou amá-los por toda a eternidade. Este é o plano de Deus. O que Jesus estava fazendo, Pai, por toda a eternidade, antes da criação? Amando. Amando. E eles estão animados de porta cruz retornar para o que ele tinha antes. Olha em João 8, só para esticar nossa cabeça um pouquinho. João capítulo 8. Capítulo 48, Jesus, mais um daqueles diálogos com o promotor público que está negando a identidade dele. João 8:48. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado. Jesus, com muito calma e carinho, através de uma acusação dessa, disse Jesus: não estou endemoniado. Ao contrário, honro o meu Pai. E vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Nós já falamos sobre isso. Tem que obedecer a palavra dele. Nós nunca vamos ter vida. Por diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você disse: alguém obedecer a sua palavra nunca experimentará a morte. Você é maior do que nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem. Não o conhecem. Este é o problema de João. E é a nossa pergunta hoje. Você conhece o Verbo? Sabe? Nós já sabemos coisas, mas conhecem. Ele diz aqui: vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque viria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Versículo 56. A temperatura do promotor público está subindo. Ele está vermelho com fumaça saindo do ouvido. Versículo 57. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes asseguro que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Quem é Jesus? Quem é Jesus no livro de João? Eu sou. Em hebraico é R.E. Em Êxodo capítulo 3, 14, ele diz: R.E. Yahweh. R.E. Eu sou aquele que é. Yahvé não significa eu sou, Yahvé significa aquele que é. Ele é. É. Yeah. Sus. Ele é Salvador, é Ele. Eu sou. Jesus é o grande eu sou. Aguarde, porque nós estamos só começando. Nós temos uma afirmação, nós temos uma negação. Nós vamos ver a evidência. Aqui em João capítulo 1. Primeiras evidências. Mas, em João capítulo 1, ele falou que ele tem a primazia, primeiro lugar. E se ele vai ser primeiro na nossa vida, ele oferece graça, verdade e ele vai fazer Deus conhecido para nós. Ele é o único que viu. Ele pode explicar Deus para nós. Olha em João 14, só para meu verso de ideia repetido no livro de João, e depois a gente volta para dar continuação ao capítulo 1. João 14, Jesus acabou de lavar os pés em capítulo 13, Judas saiu para traí-lo, está lá com 11 agora. Capítulo 4 diz, eu vou embora, na casa dos meus pais, há muitos aposentos. E ele diz, vocês conhecem o caminho? E, oh, nós não sabemos. Então ele começou esse diálogo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o livro de João inteiro ele faz isso. Capítulo 9, eu sou a luz. Capítulo 11, eu sou a ressurreição. Capítulo 6, eu sou o pão, eu sou. Isso que ele quer deixar claro, a identidade dele. Mas em João 14, ele vai clarear alguma coisa para algumas pessoas que acham que, ok, há um só Deus, não tem três pessoas, um só Deus. Não, ele estava no céu, ele saiu do céu, não está mais no céu, ele está só aqui na terra porque é Jesus. É só ele. E depois da cruz, ele voltou para o céu, agora ele é o Espírito Santo. E pessoas começam a criar uma confusão, porque eu sei que é difícil entender. Mas em João 14, ele começa a clarear alguma coisa para nós, porque Jesus veio no mundo para a glória dele ser vista, compaixão, misericórdia, amor, paciência, perdão. Ele queria ser visto como Deus foi visto por Moisés. Êxodo 34. João 14, versículo 8. Alguém quer ler versículos 8 e 9? Muito interessante. Quem gostaria de ler?
Replicou, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta.
E versículo 9?
Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê, vê a mim. Quem me vê, vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai.
Yeah. Felipe diz que Jesus, antes que você for embora, espere, você ia explicar Deus para nós. Nós queremos ver o Pai. Mesmo pedido de Êxodo 34, Moisés, queremos ver. E Jesus diz, Felipe, eu estou com você tanto tempo e não me conhece ainda. Quem me vê? Vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Olha! Agora, Jesus não é o Pai. O Pai está lá no céu. Ele é chamado o Filho. E ele é idêntico ao Pai. Mesmo caráter, mesma natureza, mesma personalidade, mesma imagem, mesma compaixão, amor, perdão, idêntico. Você não pode distinguir um do outro porque são idênticos. E ele fala um pouquinho mais para frente no texto, eu vou embora, mais ou menos versículos 16, 17, 18, eu vou embora e o Pai vai enviar o Espírito Santo e vocês já conhecem o Espírito. Como assim? Olhe para mim. Você não pode discernir um do outro. Tem o Espírito Santo, tem o Pai e tem o Verbo. E ele não era chamado Filho de Deus. Até ele entrou no mundo, agora ele é filho. Ele não era chamado Filho de Deus antes. Porque Filho de Deus para um judeu significa rei. Salmos 89, Salmos 22, Salmos 2, qualquer rei de Israel era chamado Cristo, Filho de Deus, rei. Até em Salmos 2 diz, hoje eu te gerei. Quando Jesus foi gerado Filho de Deus? Quando ele é Filho de Deus mesmo. Romanos 1:4, declarado rei, Filho de Deus, com a sua ressurreição. Ou eu sei que ele foi chamado Filho de Deus antes, porque é tipo Davi. Saul estava no trono em Israel, rebelde. Deus vai arrancar o reino de suas mãos, porque ele, benjamita, agiu com levita, oferecendo o sacrifício que ele é proibido fazer. Então, Samuel vai na casa de Jessé, vamos ungir Davi, próximo rei de Israel. E Davi foi ungido Filho de Deus, rei. Agora, Davi sentou no trono lá naquela hora? Não, ele não sentou no trono por vários anos, até Saul morreu. E quando Saul morreu numa guerra com os filisteus, agora Davi sentou Filho de Deus, rei em Israel. Jesus também foi ungido filho de Deus. Quando? Alguém sabe? Ungido filho. Não é um filho ainda, mas ungido filho. Quando? No batismo dele. Foi batizado, o céu abriu, ungido com o Espírito Santo Rei, o Pai diz, eis meu filho amado. Agora sim. Mas ele não sentou no trono ainda. Quando ele se tornou o rei dos reis, quando saiu daquela tumba, subiu no céu, Daniel 7, foi para os anciãos dos dias e sentou no trono. Ele está sentado no trono hoje. Ele é o rei dos reis. Até uma coisa interessante. Eu vou só colocar uma coisa extra aqui, só para dar água na boca, esticar sua mente para vocês investigar alguma coisa. Alguns de vocês estão aqui, estão mais na leite. Eu não sabia dessas coisas. Outros de vocês já têm uma certa bagagem. Bom, vamos esticar a mente. Por que em Romanos eles falaram confessar Jesus como Senhor, mas o eunuco em Atos 8 diz, quer, esse aqui é água, quer ser batizado? Quem é Jesus para você? Ele é o Filho de Deus? Por que um confessou ele como Filho de Deus e o outro confessou ele como Senhor? Gregos confessam ele como Senhor. Judeus confessam ele como Filho. Gregos diz Senhor e Rei. Judeus diz Filho, Rei. Eu vou te mostrar esse livro de João daqui a pouco. Estamos no capítulo 1. Tudo isso está no capítulo 1. É chocante. Mas, quer entender aquele Deus desconhecido, mistério de capítulo 1 a 5? Olhe para Jesus. Olhe todos os dias. Leia João e cada vez que ele faz uma afirmação, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele vai revelando mais e mais quem ele é para a gente conhecer esse Deus invisível que não é mais invisível porque o verbo se fez carne. Não é mais invisível. Dá para ver, tocar, andar com ele. Volto para capítulo 1. João capítulo 1. Vamos dar continuação no assunto aqui. Então, até agora tem sido uma longa caminhada de propósito, porque nós vimos na primeira noite uma linha de tempo que estabeleceu de Gênesis até Apocalipse que a Bíblia toda é sobre Jesus. Em profecia do Velho Testamento e no Novo Testamento, profecia cumprida. A Bíblia toda é sobre Jesus. João capítulo 1, versículos 1 a 18, que deixa uma coisa clara. Nós devemos ouvir Jesus e mais ninguém. Não Moisés e não Alan, com certeza. Devemos ouvir só Jesus e mais ninguém. E o assunto de a semana que vem, como ouvir Jesus? Como ouvir Jesus? Essa é a semana que vem. Mas vamos dar continuação aqui. Agora estamos em versículos 19 até 34. Alguém gostaria, por gentileza, em voz alta, leia versículos 19 a 34. E nós vamos mudar de assunto agora. Agora nós vamos falar daquela versículos 6 a 8, aquele homem João enviado por Deus que veio testificar a respeito da luz. Versículos 19 a 34, vamos ver o testemunho dele. Quem quer ler um pouquinho? 19 a 34.
Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Demos uma resposta: para que levamos aqueles que nos enviaram, que diz você acerca de si próprio. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com a água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é quem vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus.
Muito obrigado. Diz em versículo 19: Este foi o testemunho de João. Nós temos uma testemunha. Uma testemunha ocular. E o ponto desta leitura toda é versículo 32. João diz: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele, falando de Deus, que me enviou, está falando de Malaquias 4 e Lucas 1, Elias, João Batista, aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse. Aquela sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. E um judeu diz: Rei? Essa que significa para um judeu, rei? E eu vou mostrar isso no final do capítulo, exatamente este ponto. Então, nós temos evidência. Nós temos evidência. Primeira evidência que Jesus é o Verbo, o Eu Sou, Criador, Eterno, que viu Deus, amou, foi amado por Deus por toda a eternidade. É Ele mesmo, profetizado no Velho Testamento. Temos evidência. Mas, sabe quando você está num tribunal e você é chamado para ser uma pessoa, uma testemunha? Eles vão investigar a vida da testemunha primeiro. Será que ele tem credibilidade? Será que ele não é mentiroso? E você tem o advogado de defesa, este é meu testemunho, e você tem o promotor público dizer: Eu vou ver, eu vou ver no Facebook, eu vou. Verifica o meu Facebook, você não vai encontrar lixo nenhum lá. De propósito. Porque se um dia alguém vai me chamar no tribunal, verifica o Facebook, vê como Alan anda todo dia. Veja como é o seu proceder. Será que ele tem reputação? Será que ele fala a verdade? Olha esta coisa no Facebook. Acho que ele é meu. Eu não sei. Eu vi no Facebook. Ele não tem credibilidade nenhuma. Ninguém é perfeito. Eu, obviamente, não sou. Mas se eu cometer um erro, eu vou confessar logo. Diante da sociedade, pagar consequências, seja que for, para ser sem acusação nenhuma. Mas João Batista, promotor público, nós temos que investigar este cara. Então eles enviaram, em versículo 19, quem? Quem foi investigar a testemunha? Ver se ele tem credibilidade. Quem foi enviado? Quem? Sacerdotes e levitas. Nós estamos falando dos homens mais religiosos do planeta Terra. A elite de Israel. Eles vão lá e eles têm uma pergunta: Quem é você? Quem é você? E este é por isso que eu coloquei no esboço que eu distribuí a semana passada: Quem é João Batista? Quem é você? O versículo 20: Ele confessou e não negou, ele declarou abertamente: Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Este é grego, qual é a palavra em hebraico? Diz a mesma coisa? Ungido. Este é português, como é em hebraico? Messias. Eu não sou o Messias. Eu não sou o Cristo. Bom, eles mais perguntas. Eles vão interrogar este testemunho, ver se ele tem credibilidade. Então, você é Elias? Você é Elias? E o que João Batista falou? Não. Não. Yeah, fisicamente ele não é. Elias foi tirado da terra 800 anos antes, nem morreu. Deus pousou numa carruagem de fogo e levou ele para o céu. Elias não está aqui fisicamente no planeta Terra, não é. Mas ele diz, então você é o profeta? E ele diz, não. Essas são palavras-chave para um levita, um sacerdote, um fariseu. Sabe por quê? Porque esses três assuntos são muito importantes. Vamos começar com o que é bem fácil. Vamos falar sobre profeta. Abre sua Bíblia para Deuteronômio 18. Quem está escrevendo Deuteronômio? Quem? Moisés. Quando Deuteronômio foi escrito? Você lembra quando eles saíram do Egito? Foi dado em Êxodo, Levítico, Números, tudo isso acontecendo simultaneamente. Saindo do Egito, através do Mar Vermelho, Monte Sinai, fronteira, Rio Jordão e desobediência por causa do relatório de 10 espiões que diz, nós não vamos entrar na Terra Prometida. Então, Deus deixou eles 40 anos perambulando no deserto até todos os pais faleceram, menos os jovens de 19 anos para cima. Ele esperou 40 anos até todos os pais faleceram, menos Josué e Caleb, os dois espiões fiéis que vão assumir a frente depois da morte de Moisés. Moisés tem cerca de 120 anos, homem idoso, prestes a morrer, ele não vai entrar na Terra Prometida, está escrevendo a última coisa antes que ele vai morrer. Deuteronômio. Deutero significa segundo. Nômio em grego significa lei. A lei repetida pela segunda vez. O que foi falado em Êxodo? Vamos falar de novo para os jovens que agora são adultos. Deuteronômio 18. Versículo 15. Diz o Senhor. E deixe-me já destacar uma coisa para vocês. No Velho Testamento, vocês vão ver uma coisa. Vocês vão ver Senhor, tudo maiúsculo. Tudo maiúsculo. E vocês vão ver Senhor, minúsculo. Olhem em versículo 15. Como começa na sua Bíblia? Senhor maiúsculo ou Senhor minúsculo? É maiúsculo. Sabe por quê? Este era da influência dos judeus da época. Eles tinham tanta reverência pelo nome de Deus, porque um dos 10 mandamentos é não vamos tomar o nome de Deus em vão. Então, para eles não quebrar este mandamento, eles decidiram nem falar mais o nome de Deus, nem pronunciar. Eles vão chegar na leitura, ver o nome de Deus, eles falaram Senhor. E em hebraico, eles falaram Adonai. Por respeito. E isso acabou influenciando nossas traduções em português. Mas quando você encontra maiúsculo, é isso. Yahvé. É o nome dele. Quando nós lemos em Êxodo 3:14 e Moisés diz, qual é o seu nome? Deus diz, eu sou Yahvé, aquela que é. E é a única vez em todas as escrituras que você vai ver o nome de Deus assim. A única. Você nunca vai ver eu sou em hebraico, nunca mais no restante da Bíblia. Mas o que vocês vão ver em Êxodo 3:15, o próximo versículo, Deus falou para Moisés, volta para o Egito e fala para eles que Yahvé te enviou. Ele é, aquele que é, te enviou. É por isso que em Apocalipse diz, aquela que era, aquele que é, aquele que será, é o nome dele. Fala que ele é, Yahvé. O que é este Yahvé? Sabe, em português, nós temos o verbo ser, e nós vamos conjugar. Eu sou, você é, ele é. Nós somos, eles são, e tu, e vós, e quem eu não sei. Mas, ou não, esta é a segunda pessoa. Ele é. Em hebraico. Oh, eu sou é R-E. R-E. Esta é a primeira conjugação. O verbo deveria ser. Moisés diz, qual é o seu nome? Só tem eu. Não tem outro. Eu não tenho Deus antes, não tem Deus depois. Diz, Isaías vez após vez, o Ezequiel vez após vez. Eu sou, não existe nenhum outro Deus. Só eu. Eu sou. Mas, na sua Bíblia, quando você encontra Senhor maiúsculo, não é Adonai, Senhor do hebraico. É o nome dele. Eu não tenho nada contra pronunciar o nome em voz alta, com reverência. É por isso que eu expliquei para vocês na primeira aula o que significa Aleluia. Aleluia, em hebraico, louvado seja, Yah. Yahvé, de forma diminutiva, tipo José Carlos Zé. Aleluia. A gente fala o tempo todo o nome de Deus. Então vamos falar aleluia com reverência cada vez. Mas eu falei tudo isso porque eu quero esclarecer alguma coisa sobre Jesus daqui a pouco. Veja aqui de novo. Deuteronômio 18:15. Yahvé, o Senhor, o seu Deus, Moisés falando, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta. Você é o profeta como eu. Ouça ou não? Alguém está chegando. Enviado por Deus. Não me ouve mais. Ouça ou não? Pois foi isso que pediram a Yahweh, lá está de novo, o seu Deus, em Horeb, no dia em que se reuniram. Quando disseram, não queremos ouvir a voz do Yahweh, Senhor, maiúsculo, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Yahweh, lá está de novo, tudo maiúsculo, me disse, eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras de sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. E a pergunta é, os judeus estão dizendo, estamos esperando o profeta. Moisés diz que um profeta está chegando, estamos esperando. Ele vai ser como Moisés. Moisés libertou o povo da escravidão. Jesus veio nos libertar da escravidão. Moisés fez pão chegar do céu. Jesus multiplicou o pão e alimentou o povo. Moisés guiou o povo para a terra prometida e Jesus veio nos guiar para a terra prometida. Jesus é o profeta? Então eles estão perguntando a Moisés, você é o profeta? Ele diz, não, eu sou o profeta. É por isso que eles perguntaram isso. Vamos para o que tal Salmos? Salmos. Capítulo 2. Salmos, capítulo 2. Versículo 1. Por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governos conspiram unidos contra Yahweh e contra o seu ungido, Cristo, Messias. Façamos em pedras as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, Yahweh, põe-se a rir e caçoa deles, em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei, está vendo os verbos? Proclamarei o decreto do Yahweh. Ele me diz, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Quando Jesus foi gerado filho? Não por Maria. Não, ele nasceu no mundo fisicamente por Maria e filho de Maria. Pai. Mas não é isso que as escrituras estão falando, filho de Deus. Está falando do rei, do filho. Você é o Cristo? João diz não. Que tal ele diz, você é Elias? Por que eles estão perguntando sobre Elias? Malaquias 4 diz que Elias vem e ele vai converter o povo. Um anjo chegou para Zacarias, gravidou mulher de Isabel. Ele vem no espírito de Elias, é João Batista, é ele mesmo. Por que João diz, não, eu não sou Elias? Fisicamente, ele não é. Mas ele veio de acordo com o que o anjo disse em Lucas 1, ele veio no espírito e poder de Elias. Descendo da montanha, Mateus 17, quando Jesus subiu lá, transfigurado diante de Pedro, Tiago, João, e Pedro estava, uau, o que vamos fazer? E daqui a pouco apareceu Moisés e Elias, e eles estão descendo a montanha, e eles estão perguntando, e sobre Elias? Ele já veio, ah, oh, está falando de João Batista, está certo. Não está falando de Elias físico, está falando sobre João Batista no espírito e poder de Elias. Mas por que eles estão identificando João Batista com Elias? Se ler 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, vai lendo 2 Reis. Elias fisicamente era um pregador feroz. Ele gritava. Ele fazia você tremer. E ele vestia peles de camelo. E ele comia gafanhotos e mel. Ele morava no deserto. E eles olhavam para João Batista, escuta ele, raça de víboras, diz Mateus 3. E ele vestia de peles de animais, e ele comia gafanhotos e mel, e morava no deserto. Ele parece Elias. Sim, ele é da profecia, mas ele não é fisicamente. Agora, de volta em João capítulo 1. Vamos ver se a gente esclarece mais uma coisa, que está na hora de vocês tirarem um intervalo. Então eles estão perguntando, tu és o Cristo, tu és Elias, tu és o profeta? Ele diz, não, 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 não. Então eles perguntaram, versículo 22, quem é você? Quem você diz? Explica para nós, João, quem é você? Versículo 23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías. E sabe o que João vai fazer? Ele vai citar Isaías capítulo 40, versículo 3, uma profecia escrita 700 anos antes. João cita Isaías 40, versículo 3, diz: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para quem? O Senhor. E ele veio para, tipo, o presidente Bolsonaro vai chegar em Guarapuava. Eu sei que eles vão pintar o meu fio e cortar grama e preparar o caminho. Alguém está chegando. E ele veio preparar o caminho. Não uma estrada física, está falando nosso coração, chamando a gente para o arrependimento, para a vinda dele. Mas eu quero que vocês abram suas Bíblias em Isaías 40, versículo 3, e vamos ler como é lá. Mesma coisa. Sabe quem colocou no Novo Testamento? Não destacou uma coisa que devia ser destacado. Isaías 40, versículo 3. E lá tem a profecia. Vocês sabem que Isaías está cheio de profecias sobre Jesus. Capítulo 7. Nascer de uma virgem. Capítulo 9. Ele vai ser governo. Vai ser chamado maravilhoso, conselheiro. O que é? Pai, o príncipe da paz. E a próxima frase? Pai da eternidade. O quê? E aí Jesus está tentando explicar isso em João capítulo 1, que é além de nossa compreensão. Ele e o Pai são um. Capítulo 53, vai morrer numa cruz. E assim por diante. Isaías 40. Uma voz clama no deserto, preparem o caminho para... E o que diz na sua Bíblia? E é minúsculo ou maiúsculo? Não é bonito isso mesmo? Quem veio andar no caminho preparado por João Batista? Yahweh! Yahweh! Sabe, nós temos uns amigos aqui na cidade. Gosto muito deles. São pessoas tão agradáveis. Famílias exemplares. Eles são tão carinhosos. E eles carregam uma Bíblia que diz, não. Até, eu gostei da tradução do Novo Mundo. A tradução do Novo Mundo é feita para nossos amigos do Testemunho de Jeová. E sabe o que é tão interessante sobre aquela tradução? Cada vez no Velho Testamento que você encontra em Nosso Senhor, eles colocam Jeová. Ninguém sabe pronunciar, mas pessoas acham que em português é Jeová. Eu não sei como pronunciar Yahweh, eu não sei mesmo. Mas algumas pessoas colocam Jeová. Então eles fizeram questão na tradução do Novo Mundo, da Igreja de Testemunho de Jeová, que é uma tradução própria, mais comentário do que tradução. Mas eles fizeram isso. Ao invés de Senhor maiúsculo, eles colocaram o nome de Deus lá. Legal. Menos em João capítulo 1. Eu cobro deles. Porque a voz do que clama no deserto veio preparar o caminho para quem? Yahweh! E eles têm lá, Yahweh, olha lá o nome de Deus. Eu disse, abre sua Bíblia, tradução do Novo Mundo, João capítulo 1, versículo qual? 23, sabe o que está escrito lá?
Senhor.
Porque eles não querem admitir quem é Jesus. Eles dizem que ele é um anjo, Miguel, criado por Deus. Desonestidade em traduções. E eles ficam na praça promovendo revistas. São pessoas agradáveis, mas não sabem dar hebraico nem grego. Eles estão promovendo uma coisa anti-Deus. Quando eles vão diminuir Jesus por um anjo, eu vou conversar com eles e motivá-los a mudar do que a Bíblia diz. João veio preparar o caminho para o Senhor. Agora, versículo 24. Estou de volta em João capítulo 1. Versículo 24. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza se não é o Cristo, se não é Elias, se não é o profeta? Ou por que você está batizando pessoas? Versículo 27. Isso vai doer. Isso vai doer. Ele diz, respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês... Quem é vocês? Sacerdotes, levitas, fariseus, saduceus. Eu estou falando a elite religiosa da época. Eles dão o dízimo de tudo quanto ganham. Guardam o sábado, oram três vezes por dia. O Velho Testamento obriga eles a jejuar um dia por ano. Eles jejuam toda semana. Eles conhecem o Velho Testamento de cor. E João diz... Eu batizo com água, mas vocês que estão me entrevistando hoje, questionando eu como testemunha, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Isso dói. Esse foi um toque no rosto deles. Porque se não conhece o verbo, você pode orar e decorar e guardar sábados e dar dízimos e você está na escuridão. Não é ser religioso, é conhecê-lo, é ser um filho dele, é receber a palavra dele, é crer e obedecer a palavra dele, é nascer para ser um filho. E como você nasce? Eu te garanto, não é por meio de uma oração. A Bíblia não fala isso em nenhum lugar. E meu desafio ainda está em pé para você perguntar, só por sua própria curiosidade, de onde veio essa ideia de fazer uma oração para se tornar filho de Deus. Mas vamos continuar. Versículo 27, ele é aquela que vem depois de mim, porque ele nasceu seis meses depois de João Batista. E eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Esta é quanto reverência João Batista tinha para com Jesus. Eu não posso nem tocar nos sapatos dele. Ele é santo. Ele é perfeito. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. É por isso que ele era chamado o Batista. A palavra batizo em grego significa mergulhar. E ele estava no Rio Jordão mergulhando. Ele não era chamado o João derramador. Ele não foi chamado João o aspirjador. Ele é chamado João mergulhador, Batista. Isso que significa a palavra. Mas a gente investiga isso também outra noite. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e diz, vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. Ele veio aqui fazer uma coisa. Ele veio aqui Nós temos um adversário, nós temos alguém a nos acusando, e ele veio numa cruz resolver isso para nos tirar da escuridão. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ninguém entende isso ainda. E ninguém entende nascer de novo. Você vai ler sobre nascer de Deus uma outra vez no livro de João, mas ninguém nasce de Deus no livro de João, em nenhum lugar. Isso vem depois. Versículo 36. Oh, desculpe, 30. Este é aquela a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim, porque ele é Deus. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. João Batista não sabia quem ele era. João Batista pregava por uns, eu não sei, 10 anos ou mais, antes que Jesus apareceu. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquela que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquela sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Então nós temos o verbo é Deus, é Jesus. João é uma testemunha ocular desta afirmação. Agora, versículos 35 até o final do capítulo, nós vamos ver o júri. Vamos ver o júri. Vamos fazer isso rapidinho. Eu vou aproveitar mais alguns minutos, ver o júri e fechar este capítulo. E depois do intervalo, eu vou mudar de assunto totalmente. Vamos ler, 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Então, João Batista já atraiu algumas pessoas. Algumas pessoas já converteram, mudaram de ideia. Estão, onde está o Yahweh, o Senhor? Você vai preparar o caminho? 37. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. E voltaram-se, vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntaram: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, hebraico, que significa em português ou em grego, mestre, onde está hospedado? Responderam ele: vem e verão. Você pode imaginar passando uma tarde, batendo papo com Jesus, com chimarrão, cafezinho. Deus na sua sala de visita, é isso que aconteceu. Enquanto nós continuamos lendo o restante do capítulo, tem três ideias repetidas no restante da leitura. Alguém viu ele, alguém seguiu ele, e alguém disse para o outro: venha comigo, venha e veja. Isso vai ser repetido várias vezes. João viu ele, João acreditou. Ele trouxe André e mais um para seguir. E eles acreditaram e eles foram buscar mais alguém. Essas são as ideias que vão acontecer. Então, 40. Ah, melhor, 39. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Nós achamos o Messias. O Cristo, isto é, o Cristo, em grego, e o levou a Jesus. Está vendo João? Ele acredita. André? Eu acredito. E ele foi buscar mais alguém. É por isso que eu ofereço este curso. Eu estou buscando mais alguém. Eu não sei onde vocês andam na vida, mas eu sempre estou buscando mais alguém de todas as formas. E ele levou para Jesus. 42. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado em hebraico Cefas, que traduzido para o grego, Petro. Traduzido para o português, Pedra. Ou a gente chama ele de Pedro. Então Pedro viu, acreditou, seguiu. E será que Pedro vai trazer alguém? Esta é a pergunta de 35 até o final. Quem é um seguidor verdadeiro de Jesus? Vai ver Cristo, acreditar em Cristo, seguir Cristo e trazer mais alguém. João fez isso, André fez isso. Será que Pedro vai fazer isso? Com certeza, já leu Atos 2. Batizado 3 mil depois da pregação dele. 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquela sobre quem Moisés escreveu. O que Moisés escreveu? Lembra? O profeta. Nós encontramos ele. Achamos aquela que Moisés escreveu na lei a respeito de quem os profetas também escreveram: Jesus de Nazaré, filho de José. Então está vendo o Filipe? Ele veio e viu Cristo e seguiu, está buscando mais alguém. Esse que um seguidor faz. Ele não é só eu e Deus e mais, eu vou ficar em casa. Não, a gente vai buscando pessoas, fazendo discípulos, pregando o evangelho. Siga-me. Então, o que Filipe fez? Veio, viu, acreditou e seguiu e foi buscar Natanael, seu amigo. Achamos o Messias. 46. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Ele não acredita e ele não quer seguir. Vocês têm alguns amigos assim? Ei, vamos lá no estudo bíblico. É. Eu já vi aquela placa, eu não acredito nessas coisas. Já tirando conclusões precipitadas. Eu quero falar de Cristo. Não tira conclusões precipitadas sobre nada. Faz uma investigação. Seja um júri. Escuta a evidência. Não tira conclusões. Então sabe o que Filipe fez em versículo 46? Venha e veja. Que tal primeiro vem ouvir a evidência, depois tira uma conclusão? Porque o sistema escolar nos ensina a investigar, não tirar conclusões precipitadas. Então, vocês fizeram a bondade de chegar aqui, nossos estudos. Não me conhecem, não confiem em mim. Tranquilo. Pelo menos estão sendo um júri para ouvir e depois vocês vão tomar sua decisão. Parabéns. Vocês são pessoas sábias por fazer isso. Agora, ele diz: vem e veja. Então, 47. Ao ver Natanael se aproximar, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há... Algumas traduções dizem dolo. É uma palavra em grego. Dolo. É falsidade. Falsidade. Em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Eu nunca vi o Senhor na minha vida. Jesus diz: eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus. E o que ele queria dizer? Tu és rei. Ele não tinha a menor ideia que Jesus nasce de Maria Virgem. Não tinha a menor ideia. Ele sabia: tu és o filho, tu és o rei. Filho, rei, mesma coisa para um judeu. Agora, o que convenceu Natanael? Eu não sei exatamente, mas alguma coisa estava acontecendo debaixo da figueira que só Natanael sabia. Possivelmente estava orando. Você encontra no Velho Testamento homens debaixo de figueiras orando e... Seja o que for, debaixo de figueiras só Natanael e Deus sabia. E Jesus... Porque quem é Jesus? Deus. E quando ele revelou para Natanael o que aconteceu debaixo da figueira, que só Deus sabe, tu és o filho de Deus, rei de Israel, eu acredito. E ele começou a seguir. E será que ele trouxe alguém para Jesus? O versículo 44 diz que ele é da cidade de Betsaida. Onde eles foram? Ele não é de Betsaida. Você tem que olhar em capítulo 21, bem no começo. Diz que ele é de Cana da Galileia. André e Pedro e Filipe são de Betsaida. Natanael é de Cana da Galileia. E o que acontece no capítulo 2? Eles vão num casamento, Cana da Galileia. Eu não sei o que aconteceu, mas eu posso imaginar que Natanael diz: hey, Jesus, novo amigo, tem um casamento final de semana. Você tem que conhecer sei lá quem. Agora, eu quero encerrar capítulo 1 e este estudo, desta aula que está nesta folha, antes de mudar de assunto, com versículo 50 e 51. Jesus disse: você crê porque eu disse que eu vi debaixo de figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O O que ele está falando aqui? O que ele quer dizer sobre ver o céu aberto e vão ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem? Eu já tenho perguntado isso faz, eu não sei, 33 anos. Alguém sabe o que ele quer dizer? Nós estamos aqui no século 21 e nós estamos lendo este versículo. Meu, estranho. Filipe e Natanael sabiam exatamente o que Jesus está falando, porque eles eram judeus, conheciam de cor, desde 15 anos de idade, o Velho Testamento, de cor. Ele diz, eu sei o que isso quer dizer. O que estava na mente de Natanael quando Jesus falou isso? Vamos colocar aqui no quadro, investigar esta ideia e vamos fechar esta lição. Jesus disse, diga-lhes a verdade, 51, vocês verão o céu, aberto, não está fechado, e nós sabemos que a Bíblia fala sobre Deus habitando nos céus. E diz que vocês vão ver o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem dentro do livro de João? Quem é? Jesus. Então nós vamos ver Jesus. E o que está acontecendo em Jesus? Eu não sou artista, mas estes aqui são anjos. E o que os anjos estão fazendo? Estão subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isto que o versículo diz. Agora, o que significa? Você tem que ser um judeu para entender isso. Então, vamos voltar para Gênesis, capítulo 28, e vamos ver o que estava na mente de um judeu, porque esta é uma profecia do Velho Testamento sobre Jesus. Gênesis 28. Você sabe que Deus fez uma promessa para Eva. Uma descendente vem esmagar Satanás. Gênesis 3. Gênesis 12. Deus fez uma promessa para Abraão através de sua descendência. Alguém está chegando para abençoar todos. Isaac nasceu. Agora, 28. Jacó nasceu. A descendência começa. Gênesis 28, versículo 12. Eu vou ler versículo 12. E eu quero que vocês pensem sobre o versículo 12 em comparação que lemos em João 1:51. Porque Jacó, em versículo 10 e 11, ele deitou e dormiu. Está sonhando. Versículo 12. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Qual é a diferença entre João 1:51 e esta leitura? O que está acontecendo? Tem uma escada. E o que está acontecendo na escada? Os anjos estão subindo e descendo. E na leitura vamos ler mais. Ao lado dele estava Yahweh, que lhe disse, eu sou Yahweh, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e sua descendência. Ele está explicando o que vai acontecer em Cristo. Descendente está chegando por meio de sua família. 15. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, Yahweh está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Ah, eu sei que Deus não mora numa casa física, mas só por ilustração. Esta é a casa de Deus, a porta dos céus. De alguma forma, Deus está lá nos céus, ele tem uma missão para os anjos, ele manda os anjos pela esta escada que não existe mais. É, comunique, tem um caminho entre o céu e a terra, eles vão na terra onde são esses humanos, tipo Filipe, Natanael e os outros, estão vendo tudo isso em João. Eles descem, sobem pela escada. Agora, em João capítulo 1, 51, o que está acontecendo? a mesma coisa. Mas vamos deixar o livro de João explicar isso para nós. João capítulo 14. João 14. Versículo 6. Uma daquelas leituras de Eu Sou. Quem é Jesus em João 14, versículo 6? Eu sou quem? Jesus é o BR, eu sou o caminho, a verdade, a placa, nessa direção, está bem aqui, e o destino, a vida. Nós estamos aqui, eu quero chegar aqui, e como eu vou chegar para Deus? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Alguém diz, não, você vai para a sua igreja, eu vou na minha igreja, tem mil caminhos para o céu. Todo mundo vai chegar lá, ecumênico. Todo mundo acredita em Jesus, você faz o que quiser, eu faço o que eu quiser. Eu vou fazer o que Deus quiser. Eu vou ficar bem aqui, este é o caminho. O que Jesus falou, eu vou receber a palavra, vou obedecer a palavra. E se ele diz nascer de novo, eu vou fazer isso de acordo com a palavra dele. Você quer sair da terra e chegar para Deus só pelo caminho. Jesus é a escada. Ele é o caminho. Não vai ter dar um jeito brasileiro para entrar no céu. Não tem. Jesus diz, eu sou. Então nós vamos ouvir ele, sai mais nada. Se alguém diz, mas aceita Cristo no seu coração como salvador, o pessoal faz uma oração. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca falou isso. Pensa. O que ele falou afinal? Leia João. Ele falou isso. Nascer de Deus. E ele explicou como fazer isso. E leia o livro de Atos, é claro. Todo capítulo fala disso. É bem diferente do que estamos ouvindo na praça. Última coisa. João 10, 9. Última leitura. Intervalo. Vocês estão prontos, eu também. João 10, versículo 9. Jesus diz... Eu sou a porta. Lembra aquela porta dos céus? Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Salvo do quê? Romanos 5, 8. Olha em casa, salvo do que? Nós vamos falar sobre isso uma outra noite. Vamos ter um intervalo. No finalzinho deste xerox, se você olhou no xerox, o desafio é descobrir Jesus. Quem é Jesus? Enquanto você está lendo o capítulo de João, eu quero que você escreva três coisas. Coloque uma estrela, coloque uma marca de educação, ou coloque uma letra A. Coloque uma estrela. Eu aprendi uma coisa nova. João capítulo 1, 51, Gênesis 28, 12. Eu não sabia. Coloque uma coisa nova. Está lendo o livro de João e tem alguma coisa que não faz sentido? Coloque uma marca de interrogação e continua lendo, porque para frente vai explicar o que veio no início. E, de repente, você encontra alguma coisa de aplicação lá. Eu tenho que colocar isso em prática. Tipo, seguir Cristo e chamar mais alguém para seguir a Cristo. Boas aplicações do livro de João. Que Deus abençoe vocês. Vamos aproveitar o intervalo por uns 10 minutos mais. Temos um novo assunto logo em